Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Pereira. É comigo mesmo aqui pela sua emissora. Estamos chegando agora para apresentar o seu Ronda Central aqui pela sua Central de Notícias Brasil e também as emissoras parceiras. Lembrando que hoje estamos nessa difícil missão aí de substituir ao colega Carlos Rocha, que está entregue ao departamento médico. Sei o que foi que o homem fez ontem à noite, mas o certo é que hoje amanheceu doente. Na minha região se diz que ele amanhece adoentado. Se o termo é isso. Mas o certo é que ele acabou amanhecendo do departamento médico do departamento médico aqui da Central Notícias e agora estamos com essa missão. Mas vamos ver o que possamos fazer para levar para você as principais informações policiais. Tudo o que aconteceu nas últimas horas no jornalismo policial vira notícia aqui no seu Central Esportes. Olha, no programa de hoje vamos trazer Ronda Central. Central Esportes foi agora há pouco. Lá na minha região se diz que o costume do cachimbo deixa a boca torta. Agora, exatamente. Estávamos apresentando agora há pouco o Ronda Central. Aliás, o Central Esporte, e agora estamos nessa missão.
Ronda Central. Tá bom,
a notícia agora, o negócio agora é polícia. Falar de tiroteio, falar de morte, mas tudo isso para deixar você muito bem informado. Olha, hoje vamos falar de um homem que foi preso por suspeito de matar uma mulher a golpes de faca e também a pedradas. Pois é, cidadão cometeu um crime com muita violência, pensou que as coisas não iam acontecer, não ia dar em nada e acabou parando atrás das grades. Vamos também trazer informações sobre dois maranhenses que não tiveram mais o que fazer, foram cometer crimes no estado lá de Goiás. Foram a júri popular e agora estão atrás das grades. As prisões aí vão, a sentença vai de 14 até 26 anos de prisão. Agora vão ver o sol nascer quadrado e também a chuva.
Trabalhar hoje, que fez foi chover.
Pois é, não souberam ler a lição direito, agora vão parar atrás das grades.
Acabou de pegar um sereno desde aqui, um resfriado é perigoso.
Pois é, para eles lá não vai ser perigoso não, porque eles poderiam estar bem melhor se estivesse fora da cadeia. Também vamos falar da violência doméstica que aconteceu na região lá de Carutapera e outros crimes que causaram grandes repercussões serão notícias aqui no seu Ronda Central. Vamos aproveitar aqui para abraçar as pessoas que estão nos acompanhando lá na Rádio Liberdade FM. Isso aqui fica em Matões. Não é o Matões do Norte aqui perto de São Mateus, não. É aquele Matões do Norte que fica próximo ali, fica na região central. Vamos falar também, estamos também na Rádio Liderança FM de Tutóia, Rádio Clube em Bacabal, alô Cristiano Linhares. Estamos também na Rádio Manancial de Urbano Santos, Liberdade FM de Carutapera. Daqui a pouco teremos a presença do Manuel Gomes. Manuel Souza. Manuel Gomes é aquele lá, o cantor famoso. É aquele que o Kleber de Costa compra no CD todo
bom
dia
demais,
pra ficar ouvindo. É bom demais. Pra ficar ouvindo aí nas suas horas, aquelas horas de sensibilidade, poderíamos dizer assim, o Kleber de Costa fica ouvindo o Manuel Gomes. Se você não sabia, você vai ficar sabendo a partir de agora que o Kleber de Costa é um dos grandes, podemos dizer assim, ele gosta muito do Manuel Gomes, gosta muito, fica ouvindo as músicas dele todinho, essa é a preferida do Kleber de Costa. Enfim, você continua com a gente aqui através aqui do nosso WhatsApp 98987-9376. Vamos abraçar também as pessoas que estão lá em Timbiras, lá na cidade de Timbiras, através da Rádio Criativa. Em São Bento, na Baixada Maranhense, na Terra do Pulsão, estamos na Rádio São Bento FM. É outra cidade que o Kleber de Costa conhece bastante. Rádio Adonói, em Adeias Altas, o grande Joel Moraes. Rádio Buriti FM, em Buriti Cupu. Rádio Vale FM, em Pedreiras, alô Cleiton Souza. Rádio Juf FM, em Governador Nunes Freires, lá do Ivanias Lopes. Né? O nome dele é Ivanias, mas lá ele é conhecido como locutor, viu? O cara é famoso lá na cidade de Governador Nunes Freire. Rádio Cidade FM, lá em Fortaleza dos Nogueiras, com a Jô de Souza e também o Paulo Artagnan. Lá em São Raimundo das Mangabeiras, estamos na Rádio Rio Neves, com o grande Ândalo Souza. E Rádio Balaiada FM, na cidade de Nina Rodrigues, algumas das emissoras parceiras na retransmissão do Central Esporte. E aí, gente, vamos começar o programa de hoje falando um caso lamentável que aconteceu lá no estado de Minas Gerais, envolvendo o maranhense. O cara deixou a Baixada Maranhense e foi para aquele estado em busca de sobrevivência, em busca de trabalho. Pois é, fato lamentável, e inclusive ele sofreu esse acidente e foi a óbito. Então, um mecânico montador de 39 anos, ele que é natural da cidade de Arari, na região da Baixada Maranhense, ele morreu após cair de uma área mineradora na cidade, sabe de onde? Conceição do Mato Dentro. Nem sabia que existia essa cidade.
O quê? Não acredito.
Pois acredite, é verdade, existe essa cidade sim. É Conceição do Mato Dentro, lá no estado de Minas Gerais. O acidente então aconteceu na manhã da última terça-feira, aconteceu ontem, e a polícia investiga o caso. Aí uma situação realmente lamentável envolvendo esse maranhense que, como eu disse, foi para lá em busca de sobrevivência, mas acabou tendo essa morte trágica. Olha, ainda falando de informações da Baixada Maranhense, um homem foi morto a tiros na tarde de ontem, lá na MA-216, na cidade de Penalva, que fica na Baixada Maranhense. Para quem não conhece Penalva, é a entrada entra para a cidade, quem vai para Penalva, primeiro tem que passar por Viana. E ali tem uma entrada que vai dar acesso até a cidade de Penalva. Então a polícia foi acionada, mas não divulgou detalhes do crime até o fechamento desta reportagem. Então a polícia segue trabalhando para saber o que aconteceu, assim como para identificar essa pessoa que foi vítima de homicídio lá na Baixada Maranhense. E por falar em crime de homicídio, olha gente, na manhã de ontem, a Polícia Civil do Maranhão liderou uma operação que teve o objetivo de reforçar o compromisso das forças de segurança do combate à criminalidade. Os bandidos estão cometendo crimes, mas as autoridades, a polícia está atenta e está colocando os malacas na cadeia. Então, essas forças de segurança que estão no combate à criminalidade e também à impunidade. Isso aconteceu lá no município de Imperatriz. Então, essa operação teve a finalidade de executar aí um mandado de prisão preventiva contra um homem que era investigado pelo crime de homicídio. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, o suspeito de matar uma mulher no dia 26 de dezembro do ano passado no bairro Caema, lá naquela cidade. Então, ele foi o alvo da investigação. A vítima, na época, foi localizada. Ela estava morta em um matagal às margens do rio Tocantins, com graves ferimentos pelo peito causados por golpes de faca e também de pedras. Enfim, esse caso daqui a pouco vamos trazer mais informações com a repórter Taliana Luz, mas foi um crime que chocou bastante e a polícia durante essa operação acabou prendendo esse suspeito. Já que estávamos falando desse caso, então vamos trazer logo a repórter Taliana Luz, que tem mais informações.
O crime aconteceu no dia 26 de dezembro do ano passado, no bairro Caema, na cidade de Imperatriz. O corpo da vítima foi encontrado em um matagal, às margens do rio Tocantins, com perfurações no peito provocadas por golpes de faca e na cabeça por pedradas. Segundo as investigações, o preso teria procurado a mulher e o companheiro dela, acusando-os de terem furtado um aparelho celular de sua propriedade. Além disso, ele teria ameaçado de morte a mulher horas antes de cometer o crime. Diante das circunstâncias do caso e da periculosidade do principal suspeito de cometer o crime, foi decretada a prisão preventiva do homem para assegurar a ordem pública e assegurar o andamento das investigações. Segundo a polícia, o homem também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os trâmites legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Tá aí, mais um que vai, obrigado a Taliana Luz, mais um que vai ver o sol nascer quadrado e também a chuva.
Meu Deus!
Nesse período chuvoso, que é bom estar em casa. Já pensou, Clemente Costa, você em casa, se você estivesse em casa e começasse a chover, o que você faria? O que você faria em casa numa hora dessas? com macho vinho, o que, que você faria?
Não era nem pra ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
Pois é, quando chove, mas aqui quando chove se trabalha. É que diga a grande Fabian, que está chovendo, mas está aqui no batente.
Acaba de pegar um sereno dentro daqui, um resfriado, é perigoso.
É perigoso, mas tem que trabalhar, né? Para poder conseguir o leitinho das crianças e o molde da mulher, não é isso? Tem que ter o dinheiro, porque se não tiver, aí vai ficar com fome. É, pois é, tem que trabalhar todo dia, fazendo chuva, fazendo sol, tem que trabalhar. Mas, ó, gente, por falar em trabalhar, olha só o que aconteceu. Um homem identificado como José Paulo, de 20 anos, ele foi morto a tiros na manhã de ontem, após ser confundido com um integrante de uma facção criminosa. A vítima estava trabalhando em uma empresa de saneamento bairro, saneamento básico, no bairro José Reinaldo Tavares, que fica na área limítrofe entre São José de Ribamar e São Luís. Então, nesse momento, o homem, o José Paulo, ele foi abordado por pelo menos 4 homens que desceram de um carro e questionaram onde o mesmo morava. É, ao que ele respondeu ser residente da Vila Sarney 2. Então, o José Paulo ainda tentou fugir, mas foi perseguido e executado com cerca de 5 tiros. Até o momento, a polícia ainda não identificou os suspeitos de terem cometido essa execução, assim como para poder prendê-los. Mas o certo é que foi um caso que chamou bastante atenção ontem à tarde, no bairro José Reinaldo Tavares, que, como eu disse, fica na região limítrofe entre São Luís e São José de Ribamar. Aí que fica muito complicado, porque às vezes você não comete nada de errado, mas porventura pode ser confundido com uma laca, que possivelmente pode ter causado alguns problemas. Porque acontece muito isso entre rivalidades e facção criminosa. Muitas das vezes um acaba atacando o outro de outra facção, enquanto a facção anterior tenta uma vingança, o que pode ter acontecido nesse caso do José Paulo, que não tinha nada a ver com facção criminosa, pelo menos até o momento não foi comprovado nada contra ele, estava trabalhando quando foi surpreendido e morto, com pelo menos 5 tiros por esses 4 irresponsáveis, esses 4 criminosos. Mas a polícia segue trabalhando e com certeza nas próximas horas chegará até os mesmos para poder identificar e prendê-los, mandar para trás das grades, que é onde eles merecem. E com essa informação, vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Ronda Central para você, aqui pela nossa Central de Notícias Brasil. Aproveitar para mandar um abraço a todos que nos acompanham. Amanhã, certamente, o nosso colega Carlos Roger estará de volta para trazer as principais informações policiais do dia. Eu estou de sol.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Pereira.
É comigo mesmo aqui pela sua emissora. Estamos hoje na apresentação do seu Ronda Central, aqui pela sua Central de Notícias Brasil e as rádios parceiras. Aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham na cidade Pedro do Rosário. Alô, Pedro J. Maranhão, está participando com a gente. Ele é da Rádio Web Sucesso, Rádio Web Damasceno, lá de São Bernardo, Rádio Marreiros FM em Santo Amaro, no Lençóis Maranhenses, Rádio Cidade FM de Bacabal, com o grande Junival Silveira, Rádio Gitirana FM de Barra do Corda, Rádio Rio Balsas em Balsas, somos ainda na Rádio Liderança de Tutóia, Rádio Bacabeira FM de Bacabeira, Rádio Rio Uru, da cidade de Mirinzal, lá o comandante é o grande Max Baeta e ainda o David Luiz. E assim muitas outras rádios parceiras, como por exemplo a Rádio Rio Farinha, que também está com a gente. Rádio Cultura lá de Matuz do Norte, enfim, é muitas emissoras formando esse pool de emissoras na retransmissão do seu Ronda Central. Olha, gente, dois maranhenses foram condenados em júri popular lá no estado de Goiás. Eles foram condenados por tentativa de homicídio e também homicídio naquele estado. Sabe o que eles faziam? Roubavam e também ameaçavam e tentavam matar policiais.
Quando se pensa, não acredito.
Pessoas de muita periculosidade acabaram cometendo o crime no outro estado e foram condenados. Agora vão responder por esses crimes. Mas quem mais? Quem tem mais informações é o Cristiano Dias.
Dois homens, natural do município de Nina Rodrigues, foram acusados do homicídio do cabo da Polícia Militar de Goiás, Luiz Hipólito de Rezende, ocorrido em 2011, no Rio Verde. Foram condenados durante o tribunal de júri realizado na última segunda-feira na cidade de Goiânia. Contra eles também pesavam a tentativa de homicídio contra o também policial Kleber Amâncio Neres dos Santos, além da prática de roubos e graves ameaças em vários estabelecimentos comerciais. As penas foram as seguintes: Roberto Leres da Silva, crime de homicídio e roubo continuado, pena de 26 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, além de 36 dias de pena e multa. Maílson do Lago, crime de homicídio e roubo continuado, pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além da pena de multa imposta de 24 dias de pena e multa. O caso, que gerou grande comoção na época, voltou a ganhar destaque, especialmente pela ausência dos réus no tribunal. Nenhum dos condenados compareceu ao julgamento, seja presencialmente ou por videoconferência. E apesar da condenação do júri popular, nenhum deles está no sistema prisional. Segundo informações do site O Portal Notícia do Povo, que atua em Rio Verde, Maílson do Lago cumpre prisão domiciliar devido a problemas de saúde. E Roberto Leres segue em liberdade no Maranhão, sendo agora considerado foragido da justiça. Os dois, conforme publicado pela nossa reportagem, sofreram tentativa de homicídio no município de Nina Rodrigues em 2022. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Cristiano Dias. Aí teve esses dois malacas que saíram aqui do interior do estado e foram cometer crimes lá no estado de Goiás. E além disso, contra policiais. Eles roubavam as residências e ainda ameaçavam os policiais e, pelo que as informações, as investigações declararam, mataram pelo menos um policial e atentaram contra a vida de outro lá no estado de Goiás. Então foram ontem à júri popular e agora vão passar um bom tempo atrás das grades para ver o que é bom para tosse. Vai fazer o que não deve, a polícia vai prender e vai colocar lá dentro daquele quartinho escuro para você ver o que é bom para tosse. Não se faça de doido que pau te acha. Aí depois que tu vê o negócio tá quebrando para teu lado, aí tu começa: ai, polícia, eu não fiz nada. Assim que eles fazem. Os malacas, quando eles saem para assaltar, e são bem machos. Encontram um pai de família, encontram trabalhadores que são, chamam de filho de uma égua, chamam de vagabundo. Mas quando a polícia chega, que bate na porta dele: não, seu policial, não fiz nada. Nossa, tá doendo. Teve um no interior do estado, agora que eu acompanhei nas redes sociais, lá em Bacabal, se não me engano. Estava reclamando, sabe de quê? Que a cidade não tinha viatura. Eles foram capturados pelos guardas municipais daquela cidade e foram colocados no porta-malas do MOB. E o MOB é bem pequenininho. Aí quando ele saiu de lá, o repórter perguntou para ele: aí, o que foi que você cometeu? Nossa, eu queria reclamar que aqui essa cidade não tem nem viatura, viu? Quando você pensa que já viu de tudo, você vê bandido tá reclamando porque não tem um tratamento de qualidade, não tem um carro 5 estrelas. Será que não seria bom o governo mandar para lá uma limusine para poder carregar esses malacas? Porque o limusine, você sabe, é um carro bastante confortável, que poderia oferecer maior conforto para poder eles não ter que ficar agachados, ficarem apertados. Então, quando você pensa que já viu de tudo, acaba se deparando com uma situação como essa. Mas olha, gente, foi divulgado o calendário de saídas temporárias para presos no estado do Maranhão, agora no ano 2025. A terceira vara de execuções penais da comarca da Ilha publicou a portaria com o calendário das saídas temporárias agora de 2025 em penitenciárias de todo o Maranhão. Ao todo, o benefício será concedido em 5 datas. O documento foi assinado pelo juiz Marco André Tavares, auxiliar de entrança final da vara. Então as datas são a Páscoa, que é de 16 a 22 de abril, agora do atual ano, Dia das Mães, do dia 7 até o dia 13, então quem sair no dia 7 e volta no dia 13, Dia dos Pais, com saída dia 6 e retorno dia 12 de agosto, Dia da Criança, saída no dia 8 e retorno dia 12 de outubro, e Natal, saída no dia 23 e volta no dia 27 de dezembro. Então são 5 datas já definidas para as saídas temporárias dos presos que estão no sistema carcerário do estado do Maranhão. O calendário determina ainda que a saída é apenas para apenados cuja análise for feita individualmente e o benefício foi concedido por meio da decisão específica no processo de execução penal. O documento estabelece também que os beneficiados vão sair das penitenciárias a partir das 9 horas do primeiro dia e devem retornar até o dia 15, até as 18 horas do último dia de cada período. Segundo a Justiça do Maranhão, os pedidos apresentados pela defesa dos apenados em relação à saída temporária deve ser feito com 1 mês de antecedência, conforme os prazos especificados. Os casos omissos, não previstos no ato, serão apreciados individualmente pelo juiz, ou seja, cada caso será apreciado de uma forma específica. A concessão da saída temporária foi determinada e também consolidada na Lei 7.210, no dia 11 de junho de 1984. Ou seja, desde o ano de 1984 existem essas saídas temporárias. Lembrando que a autorização será concedida pelo juiz de execução penal, sendo ouvido o Ministério Público e também a Secretaria de Administração Penitenciária, a depender do preenchimento determinado pelos requisitos legais. Então teremos já essas datas definidas para saídas temporárias do ano de 2025. Mas olha, gente, mais um caso de violência doméstica foi registrado no Maranhão, dessa vez na cidade de Carutapé. E quem tem as informações é ele, Manuel Gomes. Não, Manuel Souza, desculpe.
Lá ele.
Manuel Souza, não é o Manuel Gomes. Vamos lá, Manuel.
Na tarde da última terça-feira, dia 4, por volta das 17 horas, a Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica na entrada de Carutapera, no quilômetro 01 da MA-101. A vítima, identificada como MG, chegou ao quartel da Polícia Militar muito abalada, relatando ter sido agredida física e psicologicamente pelo próprio filho. Segundo o seu depoimento, ele a atacou com chutes e socos, causando ferimentos na coxa e nos ombros. Uma equipe da Polícia Militar foi até a casa da vítima, onde localizou e prendeu o suspeito sem resistência. O genro, um senhor, afirmou e confirmou que as agressões eram frequentes. O suspeito foi então levado à Delegacia de Polícia Civil de Carutapera para as devidas providências. O caso segue sob investigação. De Carutapera, Manuel Souza.
Muito obrigado ao grande Manuel Souza, também trazendo essas informações direto lá da cidade de Carutapera. Mas olha, gente, a polícia localiza carro em que jovem entrou antes de ser morta na capital maranhense. Quem tem as informações é o titular deste programa, Carlos Roger.
A Polícia Civil do Maranhão localizou nesta terça-feira o carro no qual a jovem Bruna Kelly Silva Moreira entrou antes de ser encontrada morta em uma cova rasa no último dia 27 de janeiro em São Luís. A jovem foi vista com vida pela última vez no dia 24 de janeiro, quando câmeras de segurança registraram Bruna entrando em um veículo Corsa Classic com vidro fumê por volta das 15 horas no residencial Piancó, onde morava na capital maranhense. Segundo o delegado Marconi Matos, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, a polícia localizou o veículo desmontado em um sítio no bairro Alto da Esperança, na região do Anjo da Guarda, na área Itaquibacanga, em São Luís. Ainda de acordo com Marconi Matos, o veículo não tem registro de roubo. Agora a polícia irá ouvir os donos do local onde as peças do carro foram encontradas, para saber de quem é o veículo e o porquê dele ter sido desmontado. O delegado afirmou que as investigações já estão bem avançadas e que é uma questão de tempo para identificar a autoria e a motivação do crime. A principal suspeita é que Bruna tenha sido submetida a um tribunal do crime por uma organização criminosa, pois seu corpo foi encontrado amarrado e com indícios de tortura. Uma pessoa já está presa. A polícia segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Obrigado, então, Carlos Roger. É um crime ainda que segue sob investigação da polícia, para saber realmente o que foi que aconteceu. Mas o fato é que, com essa informação, é bem provável que a polícia já deu um andamento para a conclusão desse inquérito. E ainda falando em informações policiais, olha só, gente, a polícia militar apreendeu 10 espingardas em uma oficina na capital maranhense. E tem as informações e a nossa coordenadora aqui de jornalismo, Tereza Cristina.
A polícia militar apreendeu na manhã da última segunda-feira 10 espingardas em uma residência localizada no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís. A polícia tomou conhecimento dessas armas após denúncias anônimas. Chegando no local, o proprietário informou que o local funcionava como uma oficina de metalurgia e que estava arrendada para outra pessoa que não se encontrava no local. O proprietário informou ainda que tinha acabado de chegar de uma viagem de 15 dias e não tinha o conhecimento dos armamentos no local. Mas ele foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado, Tereza Cristina. Aí esse homem que não teve a sua identidade revelada, agora está enrolado até o pescoço.
Meu Deus, desse jeito não.
Antes era muito comum, viu, da Baixada Maranhense, era muito comum ter essas oficinas para fabricar essas espingardas, esses tipos de armamento. Mas hoje não é mais possível, hoje é crime, então... Se é crime, tem que ser rebatido conforme o rigor da lei. Então, esse cidadão agora terá que explicar à polícia e certamente vai responder por esses crimes. E só para fechar aqui o programa de hoje, olha, gente, de acordo com o relatório diário de crimes violentos, letais, intencionais e outras mortes divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram registrados 37 homicídios na região metropolitana de São Luís somente no mês de janeiro, ou seja, no primeiro mês deste ano de 2025. A maioria dos crimes foi cometido com o uso de arma de fogo, concentrados nos municípios de São Luís, Pasto Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. Raposa não registrou, foi só São Luís, Pasto Lumiar e São José de Ribamar. Entre as vítimas, uma mulher, enquanto os demais eram homens e com idades entre 24 e 40 anos. Então, esses dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e muitos deles ainda seguem sobre investigação para poder descobrir os infratores e também as motivações para os crimes. E com essa, a gente encerra a Ronda Central desta quarta-feira. Fica o convite para que você possa estar conosco nos próximos dias durante a programação da Central de Notícias Brasil e também da sua emissora parceira. Tenham todos uma boa quarta-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.